DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite, bem-vindos a este jornal. No julgamento do caso Dívidas Ocultas, Ângela Leão nega ligação com a Privinvest.
Eu não tenho como explicar, porque eu não mandei, não enviei nenhum e-mail sobre um grupo que não conheço e nunca ouvi falar.
Em Angola, televisões estatais e UNITA chegam a acordo.
O entendimento que há é que a televisão vai continuar a cobrir os nossos atos, porque a televisão é pública e de todos. O entendimento que há é que, em casos de aglomerações, seja preservada a vida dos profissionais.
Cimeira dos Grandes Lagos pede cessar fogo na República Centro-Africana. São estes os destaques desta emissão. Eu sou a Cláudia Marques e trago-lhes já a seguir o desenvolvimento destes e outros temas. Em Moçambique, hoje foi mais um dia de audições no julgamento das dívidas ocultas. A arguída, Ângela Leão, esposa do antigo diretor da Secreta Moçambicana, negou em tribunal ter ligações com a Privinvest, empresa que é acusada do pagamento de subornos. Os detalhes com o correspondente da DW, Romeu da Silva, que está a acompanhar o julgamento em Maputo.
A ré Ângela Leão, esposa do antigo diretor dos serviços secretos de Moçambique, negou qualquer relação com a Privinvest ou com outras entidades ligadas ao grupo envolvido no maior escândalo financeiro do país. Leão disse esta quinta-feira em tribunal que só ouviu falar da Privinvest pela imprensa. A arguida é acusada de ter recebido 1,7 milhões de dólares da empresa através da conta do seu empreiteiro Fabião Mabunda. Ângela Leão rejeita as acusações, mas o juiz da causa, Efigênio Batista, mostrou-lhe um e-mail em que ela interage com Mabunda sobre a confirmação do recebimento do valor. Mostrou também extratos bancários, tanto da Privinvest como do Banco Internacional de Moçambique, que confirmariam as transferências.
Como é que se explica que no dia 12 de maio de 2014, a senhora tenha enviado um e-mail ao senhor Mabunda com o assunto confirme, para que este confirmasse se um dinheiro transferido pela Privinvest já refletiu na sua conta? Eu não tenho como explicar, porque eu não enviei nenhum e-mail sobre um grupo que não conheço e nunca ouvi falar. Ademais, não sei se me permite, gostaria de saber de onde é que foi extraído esse e-mail.
O juiz Efigênio Batista explicou que os e-mails foram extraídos do computador do seu empreiteiro, Fabião Mabunda, mas Ângela Leão disse que os documentos podem ter sido viciados. Antes, Fabião Mabunda, gestor que esteve envolvido na construção de alguns imóveis na zona nobre de Maputo, confirmou em tribunal a transferência dos 1,7 milhões de dólares.
Isso, o tribunal perguntou antes. Qual a relação da senhora tinha com a Privinvest? A senhora disse que não tinha nenhuma relação, só ouviu falar da Privinvest na imprensa.
A empresária do ramo imobiliário confirmou ser proprietária de um imóvel com 10 apartamentos no bairro da Costa do Sol, zona nobre de Maputo. Parte do mesmo foi construída pela empresa M Moçambique de Fabião Mabunda.
Confirma que ordenou instruir o senhor Mabunda a pagar o senhor Sidónio este imóvel da Cândida da Costa de 3 pisos a 900 mil dólares. Meritíssimo, não gostaria de falar ou partilhar, falar dos meus imóveis aqui neste lugar, neste tribunal, porque a minha vida particular, a minha vida privada, eu prezo muito, mas confirmo que eu pedi uma bunda para fazer certos pagamentos à cidade.
A procuradora Sheila Marrengula quis saber como a arguida adquiriu os seus imóveis. Ângela Leão respondeu.
Eu entregava dinheiro a uma bunda. Entregava? Para ele gerir as minhas obras, sim. Para adiantar exatamente com alguns trabalhos. E ele fazia esses pagamentos. Às vezes eu pedia dinheiro emprestado. E não só a uma bunda. Há vários empresários, vários amigos empresários. Quando eu identifico uma determinada obra ou um imóvel que me interessa, eu procuro todos os meios financeiros, neste caso, para conseguir adquirir esses imóveis. Posso até não ter dinheiro, mas eu não deixo de conseguir aquele objetivo por não ter dinheiro, não. Vou negociando com as pessoas, vou pagando aos poucos e assim como consigo. Peço emprestado, depois devolvo.
Ângela Leão é um dos 19 arguidos acusados de terem dilapidado o Estado moçambicano, deixando-o com uma dívida superior a 2,2 mil milhões de dólares. Rumo da Silva, DW, Maputo.
Na pergunta do dia de hoje, quisemos saber como olha para as declarações de Ângela Leão hoje em tribunal. Amadou Gás escreve-nos de Bissau e diz: penso que as declarações não passam de camuflagem, porque, no meu entender, todos os suspeitos neste caso são de facto entidades que teriam algum conhecimento desse dinheiro. Voltaremos ao espaço do ouvinte mais à frente neste jornal. Saiba como pode participar.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Três organizações não-governamentais angolanas apresentaram uma queixa na justiça portuguesa a denunciar esquemas de corrupção e branqueamento de capitais alegadamente protagonizados por ex-gestores da Sonangol. Entre eles está o ex-vice-presidente Manuel Vicente. Segundo as ONG, Portugal serviu de lavandaria para o dinheiro supostamente desviado de Angola. A Transparência Internacional já reagiu, considerando muito grave e exigindo total transparência sobre as investigações. Na província de Cabo Delgado, em Moçambique, a polícia garante que a população de Kisanga já pode voltar às zonas de origem, uma vez que já estão garantidas as condições de segurança.
Podem voltar. É verdade que as vias de acesso estão difíceis, mas não é impossível chegar a Kisanga hoje para nós produzirmos. Vamos voltar a casa para ser o exemplo a seguir para os distritos que estão mais para o norte.
Ouvimos o comandante-geral da Polícia de Moçambique, Bernardino Rafael. Na emissão da manhã desta sexta-feira, ouça a reportagem completa com relatos de sobreviventes resgatados das mãos de insurgentes em Mocimboa da Praia. Ainda sobre Cabo Delgado, um levantamento provisório indica que mais de 300 escolas primárias e 8 escolas secundárias foram destruídas pela guerra na província. De acordo com o Ministério da Educação, são necessários 1,5 mil milhões de meticais, o equivalente a 20 milhões de euros, para a recuperação. Ainda segundo dados do Ministério divulgados hoje, Moçambique tem perto de 700 e 500 turnas ao relento devido à falta de infraestrutura. O Parlamento Europeu aprovou hoje o novo acordo de facilitação de vistos entre a União Europeia e Cabo Verde. O acordo prevê, entre outros aspectos, a redução da taxa a cobrar pelo tratamento dos pedidos de visto de curta duração e simplifica também a lista de documentos a apresentar, por exemplo, para comprovar a finalidade da viagem. Cabo Verde vai propor aos credores internacionais a conversão de uma parte da dívida pública externa em fundos climáticos. O vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, explicou que a ideia é que essa conversão sirva para financiar, por exemplo, projetos nas energias renováveis, no acesso à água e à energia. Face à crise económica provocada pela pandemia de Covid-19, o governo está a recorrer desde abril de 2020 ao endividamento público para financiar o funcionamento do Estado.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, a UNITA e as televisões controladas pelo governo chegaram hoje a acordo. A TPA e a TV Zimbo vão pôr fim ao boicote às atividades do maior partido da oposição. As estações tinham anunciado a medida após os protestos de passado sábado em Luanda, em que os seus profissionais teriam sido intimidados por supostos militantes da UNITA. A reportagem com o correspondente da DW, Burralho Ndomba.
A televisão pública de Angola, a TV Zimbo e a UNITA chegaram a um acordo de cavalheiros. Os dois órgãos comprometeram-se a suspender o boicote às atividades da UNITA. Em contrapartida, pediram garantias de que os seus jornalistas não serão intimidados. Em declarações à imprensa, o secretário-geral da UNITA, Álvaro Chico Amanga Daniel, disse que não há razões para um pedido de desculpas porque o partido já repudiou as intimidações de sábado.
O entendimento que há é que a televisão vai continuar a cobrir os nossos atos, porque a televisão é pública e de todos. O entendimento que há é que vamos todos trabalhar para que em casos desses ou em casos de aglomerações seja preservada a vida dos profissionais e não profissionais.
A TPA, a TV Zimbo e o maior partido da oposição encontraram-se esta quinta-feira em Luanda durante 3 horas no Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social. A reunião ocorreu depois do Presidente da República, João Lourenço, apelar ao fim da guerra dos comunicados. Os dois órgãos de comunicação tinham exigido à UNITA um pedido de desculpas face às supostas supostas agressões contra os seus profissionais, protagonizadas por alegados militantes do maior partido da oposição na manifestação de 11 de setembro. O diretor da TV Zimbo, Amilcar Xavier, afirmou que a decisão de boicotar as atividades da UNITA foi tomada em respeito à liberdade de consciência dos jornalistas do órgão, que alegaram não ter condições psicológicas para voltar a cobrir manifestações. Mas Amilcar Xavier disse que o irritante com a UNITA foi ultrapassado na reunião desta quinta-feira.
Tanto nós, no âmbito do interesse público e daquilo que é a divisa da TV Zimbo, vamos naturalmente, dentro da nossa razoabilidade e bom senso, voltar à estrada. Deixe-me sublinhar que a TV Zimbo nasceu livre e independente há 13 anos e continua como está, portanto não é pelo facto de termos passado pelo domínio público que haja desconfiança de que nós fazemos parte de um qualquer laboratório para produzir matérias, digamos, contra os interesses da UNITA e contra o interesse público. A Zimbo continua na mesma. A redação continua independente.
O administrador para a área de conteúdo da televisão pública de Angola, Neto Júnior, também garantiu a independência da estação. Segundo Neto Júnior, o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, não tem sido entrevistado na TPA apenas por questões editoriais.
Os critérios editoriais são definidos pela direção de informação e são esses que têm dado a nortear as decisões feitas pela televisão pública de Angola, independente da entidade que esteja em causa. Em relação ao nome que citou, não é facto que não tenha sido entrevistado pela TPA por uma questão relacionada com ordens superiores que não existem. A TPA, como deve saber, é uma empresa pública e as empresas públicas regem-se por um diploma legal sem que estejam adstritos a uma tutela de ordens que vêm de outras entidades.
Na reunião desta quinta-feira, estiveram também os responsáveis dos conselhos de administração da Rádio Nacional de Angola, Edições Novembro e Angop, de Luanda, para a DW, Borralho Ndomba.
O chefe de Estado e de Governo da região dos Grandes Lagos, reunidos na capital angolana, pediram esta quinta-feira um cessar-fogo o mais urgente possível na República Centro-Africana. A mini-cimeira de Luanda condenou também o golpe de Estado na Guiné-Conakry e exigiu a libertação do presidente deposto, Alpha Condé.
No discurso de abertura da mini-cimeira de Luanda sobre a República Centro-Africana, RCA, o presidente angolano João Lourenço manifestou a sua preocupação pelo embargo de armas ao país.
Na medida em que a República Centro-Africana está a viver um contexto político interno diferente, caracterizado pela legitimidade das instituições do Estado, sendo que a prevalência desta situação impede as autoridades centro-africanas de usufruir das capacidades necessárias para garantir a sua própria segurança.
No comunicado final da reunião, lido pelo chefe da diplomacia angolana, T.T. António, os chefes de Estado e de Governo da região dos Grandes Lagos congratularam-se com a evolução positiva da situação política e militar no país e recomendaram, entre outras coisas,
a declaração de cessar-fogo por parte do Governo da República Centro-Africana, o mais urgente possível.
Estima-se que um em cada quatro habitantes na RCA foi obrigado a fugir de suas casas por causa do conflito que começou em 2013, depois da queda de François Bozizé. O então presidente foi derrubado por grupos armados juntos na Célica, a que se opuseram as milícias anti-Balaka. O professor de Relações Internacionais, Osvaldo Mboko, considera que o diálogo é fundamental para a resolução deste conflito.
Este encontro demonstra claramente que é necessário a continuidade do diálogo e da procura de soluções dos vários problemas a nível da região. E Angola vem jogando um papel significativo sobre esta matéria, da necessidade de reunir de forma regular com os outros estados que estão na própria região. Porque só na base do diálogo, só na base desses encontros, é que poderá se encontrar soluções que, de facto, são impactantes para os problemas da República Centro-Africana.
No encontro desta quinta-feira, o presidente João Lourenço voltou também a juntar a sua voz ao coro de políticos que condenam o golpe de Estado na Guiné-Conakry. Os líderes da região pediram a libertação imediata e incondicional do presidente deposto, Alpha Condé. Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Os líderes da África Ocidental estiveram hoje reunidos em cimeira no Ghana com a situação política da Guiné-Conakry em agenda. A CDAO, que suspendeu o país, discutiu as saídas para o retorno ao regime constitucional após o golpe de Estado e afirmou que vai impor sanções à junta militar se não libertarem imediatamente o presidente Alpha Condé. O Fundo Monetário Internacional aprovou hoje um financiamento de emergência de 67 milhões de dólares para apoiar a Guiné Equatorial a recuperar das explosões na cidade de Bata, mas também no combate à pandemia de Covid-19. O país registrou na última semana um aumento de casos e enfrenta a terceira vaga. O FMI alertou para a necessidade da Guiné Equatorial combater a corrupção e acelerar as formas de, nomeadamente, cumprindo as condições do programa de financiamento ampliado. O presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, retirou os poderes executivos ao primeiro-ministro num novo episódio de tensão entre os dois governantes que está a enfraquecer o país. A Somália passa por um impasse eleitoral e uma insurreição rebelde. Segundo o presidente, o primeiro-ministro violou a Constituição transitória e perde, assim, o poder para, por exemplo, retirar ou nomear líderes até à realização de eleições. O Parlamento Europeu apelou esta quinta-feira à União Europeia que continue a retirar cidadãos europeus e afegãos em risco em Cabul, no Afeganistão, nomeadamente através da utilização de corredores humanitários. Os eurodeputados pediram ainda o programa especial de vistos para as mulheres afegãs. Os talibãs restauraram hoje os serviços de telecomunicações e internet na província de Panjia, quase um mês depois do bloqueio devido a operações militares contra as forças da resistência da região. A Comissão de Inquérito das Nações Unidas sobre o Burundi concluiu que a situação dos direitos humanos no país continua desastrosa e, em alguns aspectos, está pior desde que o presidente tomou posse em 2020. Segundo o relatório divulgado hoje, a situação global piorou para os partidos da oposição, jornalistas e organizações não governamentais que enfrentam repressão. Também alguns atos cometidos pelas forças de segurança podem constituir crimes contra a humanidade. Um sírio de 16 anos e três familiares foram detidos hoje pela polícia alemã no âmbito de uma ameaça de atentado contra uma sinagoga da cidade de Hagen durante uma celebração judaica. Segundo Armin Laschet, ministro-presidente do Estado do qual faz parte a cidade, o planeado ataque teve muito provavelmente uma motivação islâmica. Entretanto, Angela Merkel visitou hoje pela última vez, enquanto chanceler alemã, o Palácio do Eliseu em Paris. O presidente Emmanuel Macron garantiu que, mesmo durante o período de negociações que se vai seguir às eleições, vão continuar a trabalhar juntos. Os dois líderes vão preparar o próximo Conselho Europeu, que acontece em outubro, e também a cimeira entre a União Europeia e os países dos Balcãs.
DW, Espaço do Ouvinte.
Na pergunta do dia de hoje, quisemos saber o que achou das declarações de Angela Leão em tribunal no julgamento das dívidas ocultas que continua a ocorrer em Maputo. Sérgio Malauele diz: há muito por desvendar, acho que as perguntas mais delicadas ainda estão por fazer. O tribunal deve aprofundar mais, já que o Ministério Público parece estar melhor preparado que todos os demais intervenientes. Lafo Baldé, também o nosso assíduo ouvinte, deixou a sua opinião e diz: ninguém vai dizer que está implicado em qualquer crime ou desvio. Ele acrescenta: o caso das dívidas ocultas vai correr ainda muita tinta. Só a justiça pode dissipar as dúvidas. Só depois saberemos quem tem razão. Calton da Costa também foi ao nosso Facebook e diz: vamos acompanhando. Acredito nos nossos tribunais e em encontrar a verdade material. Astro Beto, também nosso ouvinte, foi ao nosso Facebook e diz: faltam os peixes grandes aí, onde estão os grandes arquitetos. Abdoulaye Kandé também diz que fingir ser inocente, com certeza, isso não ajuda. Continuam a chegar mais comentários à nossa página. E também o nosso ouvinte, Abdoulaye Kandé, diz que de declarações de desespero está ciente de que não tem outra saída. Aliás, a única saída possível neste momento é confessar perante o juiz. Se ainda não nos segue no Facebook, pode fazê-lo em facebook.com/dwportugues para também deixar as suas opiniões. As notícias hoje ficam por aqui. Boa noite e bom descanso.